Estamos começando o programa A Arena do Futuro, aqui no Novo Tempo. Que bom, mais uma vez, estarmos juntos para abrir a palavra do Senhor. A Bíblia, que é lâmpada para os nossos pés e que ilumina os nossos caminhos. Vamos demonstrar sabedoria se vivemos exatamente aquilo que Deus nos pede em sua palavra. O nome do programa é A Arena do Futuro. A Arena, porque discutimos a Bíblia, e do futuro, porque estudamos as profecias. O tema de hoje é um tema muito especial e importante para a nossa caminhada espiritual. É possível recomeçar a vida? Como podemos nascer uma segunda vez para termos agora uma vida espiritual? Quer saber mais? Fia comigo, porque o Arena do Futuro já está no ar.
Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós temos a maior e melhor escola bíblica do mundo, com materiais riquíssimos para aprofundar o seu entendimento, a sua compreensão na palavra de Deus. E isso é algo fundamental para os dias dos quais eu e você estamos vivendo. E por isso, a Novo Tempo está constantemente apresentando materiais novos para que você tenha cada vez mais conhecimento da palavra e tenha também interesse em ver os diferentes pontos de vista que a Bíblia nos apresenta, porque a Bíblia ela fala sobre saúde, ela fala sobre bem-estar, ela fala sobre saúde psicológica, ela fala sobre profecia, sobre futuro, sobre como ter paz no meio da tempestade. E eu quero te apresentar um desses estudos muito, muito importantes, que é a revista Esperança, Eu Creio, falando sobre os principais tópicos que têm a ver com a palavra de Deus. Existem fundamentos para a nossa crença, para a nossa fé. Então, essa revista aqui, ela está à sua inteira disposição. Sabe como? Sem custo. É isso mesmo. Você pergunta, pastor, é uma revista bonita essa daí. Colorida, muito bem impressa, páginas bem feitas. Como é que a Novo Tempo consegue mandar um material desse aqui para minha casa sem nenhum custo? Como é que isso chega aqui, pastor? Porque eu sei que tem impressora, tem correio, tem tudo mais. É verdade, tem tudo isso. Ora, nós conseguimos mandar esse material gratuitamente para você porque aqui nós temos o apoio e o suporte dos Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam e confiam na Novo Tempo e que fazem suas doações para que a Novo Tempo permaneça 24 horas no ar, 7 dias por semana, levando uma palavra de esperança e oferecendo cursos como a revista Esperança Eu Creio. Tá bom? Como é que você faz para ter esse material aqui? É só ser parte da nossa escola bíblica. Você vai receber esse material, como eu já falei, sem ter que pagar nada, porque na escola bíblica os alunos não pagam mensalidade. E a escola bíblica da Novo Tempo tem uma outra característica muito importante, é que as matrículas estão sempre abertas. Qualquer momento você pode entrar e tornar-se um aluno da nossa escola bíblica. Agora, como é que você faz para pertencer à escola bíblica? Em duas maneiras. A primeira, pelo telefone. Anota aí, ó, 12-21-27-31-21, tá bom? Outra vez, 12-21-27-31-21. Outra forma que você tem é por meio do nosso site da Escola Bíblica. Eu quero mostrar para você aqui onde é que você tem que ir para fazer o seu cadastro como aluno da Escola Bíblica. Esse aqui é o site que você vai chegar no seguinte endereço, novotempo.com/escolabiblica. novotempo.com/escolabiblica. Vai chegar aqui nessa página, Estude a Bíblia com a Novo Tempo. E aí você, então, escolhe um estudo bíblico. Vamos ver aqui, ó. Tá aqui na página 2. Vamos pegar esse aqui, ó. Pais preparados, filhos de caráter. Você escolhe, você pode escolher o Eu Creio ou qualquer outro estudo que nós temos à disposição e você decide se quer baixar em PDF ou quer receber o material pelo correio. Digamos que você quer receber pelo correio, você clica aqui, então coloca os seus dados, se torna aluno da Escola Bíblica e esse material chega aí para você, tá bom? Um outro detalhe, talvez você está falando assim, pastor, eu já sou aluno da escola bíblica, já recebi um material e gostaria de receber a revista Esperança, eu creio. Eu gostaria de estudar por essa revista para entender a palavra de Deus. Eu posso pedir mais um estudo? Pode sim. Então, entre em contato conosco, entra no site, vai lá já, você já tem o seu registro, o seu cadastro, você então pede o seu material e vamos enviar gratuitamente para você. Tá bom? Combinado? Um outro convite especial para você. Eu quero lhe convidar para se inscrever em nosso canal no YouTube. Você vai lá no YouTube e entra no canal Arena do Futuro. Nós temos mais de 1000 vídeos à sua disposição, com programas, reflexões, para enriquecer a sua caminhada espiritual, tá bom? Então está aqui temporadas atuais, temporadas antigas, todo esse material está aqui inteiramente, gratuitamente, à sua disposição, tá bom? Então, dito tudo isso, estamos prontos para o tema de hoje, que vamos falar sobre como recomeçar a vida. Eu tenho aqui nas minhas mãos a minha Bíblia. Eu espero que você também tenha aí a sua Bíblia, porque no programa A Arena do Futuro, tudo começa na palavra. Quando falamos de recomeços, tratamos do nosso passado. Eu não sei como é que você está nesse momento. Talvez exista algo na sua história que lhe incomoda e lhe incomoda muito. Algo que você fez e sabia que não deveria ter feito. Ou caminhos complicados pelos quais você andou e hoje colhe terríveis consequências. O seu passado pode ser que te assombre e te assuste. Não importa o que você viveu até aqui. Para Deus, o que importa é o seu presente. É o que você vai fazer a partir de agora. É possível recomeçar a vida, mesmo já tendo muitos anos de vida. Porque esta é uma experiência espiritual que Deus oferece para aqueles que creem em sua palavra, para aqueles que ouvem os convites, os apelos da graça que chegam até o meu e o seu coração. Para entender sobre o recomeço da vida, nós vamos falar sobre o batismo. E eu considero o batismo como um assunto vital. E por que, pastor, é tão importante o batismo? Não é apenas uma cerimônia? Não é apenas receber algo especial e que não preciso passar por isso para receber Jesus na minha vida, por exemplo? Temos que entender exatamente o que a Bíblia fala sobre o batismo e a importância do batismo. Porque eu e você precisamos passar por esta experiência de nascer outra vez. A Bíblia vai dizer exatamente por que isso é tão importante para a minha vida e para a sua vida. Por isso eu quero convidar você a ir comigo na palavra para vermos o que ela vai nos dizer. Venha comigo para Atos capítulo 2, versos 37 e 38. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Veja, quando Pedro prega o sermão do Pentecostes, houve uma conversão em massa. 3000 pessoas naquele dia aceitaram a mensagem de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Foi um sermão pregado debaixo do poder e da unção do Espírito Santo que capacitou os discípulos para falarem em idiomas que eles não falavam. Eram línguas conhecidas. Essas pessoas ficaram impactadas com a mensagem do Evangelho e agora, depois de entenderem tudo aquilo que os discípulos haviam ensinado, a pergunta deles foi, e o que a gente faz agora? A resposta de Pedro foi assim, olha, primeira coisa, vocês têm que se arrepender. Arrepender é olhar para o seu passado e tomar consciência de que você andou equivocadamente, de que você pecou e que esses pecados lhe afastam de Deus. Mas você pode arrepender-se confessando para o Senhor que vai lhe perdoar. Então, o passado vivido até aqui, ele se torna agora transformado, limpo pelo sangue de Cristo Jesus. E depois do arrependimento, vem a experiência do batismo. Então, primeiro você se arrepende do seu passado, aceitou Jesus, peça perdão e passe pela experiência do batismo em nome de Jesus. Veja, esse batismo, segundo Pedro, serve para a remissão dos pecados e, junto com o batismo, aqueles que passam pela experiência do novo nascimento recebem também o dom do Espírito Santo. Então, olhando para este verso e para a importância que Pedro deu para o batismo, você não pode dizer para mim que o batismo é uma coisa que não é tão importante assim, ou não é tão relevante, porque o batismo, ele tem sim um momento especial onde aquele que decidiu recebe do Senhor uma bênção. Quando Deus estabelece a questão do batismo, é verdade que é um simbolismo, mas esse simbolismo tem uma forte representação espiritual, tem um profundo significado, do qual você, se ainda não passou por experiência, deve passar. Significa estudar a Bíblia, compreender a palavra do Senhor e viver de acordo com a revelação. O meu convite é: procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais perto da sua casa. Continue compreendendo e entendendo a palavra do Senhor. Mas chega um momento que você precisa tomar uma decisão. E o batismo é comprometer-se. E nós temos que assumir um compromisso. Quando eu comecei a namorar com a minha esposa, a Ellen, depois de um tempo de namoro, era necessário fazer com que o nosso relacionamento se transformasse em algo mais sério. E aí veio o noivado. E o noivado significa preparação para o casamento. Até então que nós nos casamos. E no dia do casamento eu assumia um compromisso com ela, um compromisso de vida, um compromisso de honrá-la, de protegê-la, um compromisso de manter-me fiel apenas a ela. Esse compromisso significa que eu estou me entregando completamente a este relacionamento. E isto também é o batismo. Quando você assume o batismo, você está aprofundando o seu compromisso com Deus e está entregando-se para este relacionamento sem reservas. Por isso que o batismo é tão importante, porque ele representa um estado do seu coração. E é esse estado do coração que Deus está tão preocupado, que Deus olha para você agora e ele quer saber quanto de espaço você deixa para Deus na sua vida. São só as migalhas ou aquilo que sobra, ou você tem colocado Deus como prioridade no seu coração? Deus é aquilo que é mais importante na sua vida? Porque é isso que ele espera. Deus não quer ficar em segundo ou terceiro lugar no seu coração. Ele tem que estar em primeiro lugar. Porque se Deus não está em primeiro lugar, o que eu tenho aprendido na minha vida é que Deus não vai estar nem em segundo, nem em terceiro, nem em quarto. Ele vai lá para o fim da lista. Então, coloque o Senhor no primeiro lugar. Tendo entendido e compreendido essa necessidade do batismo pelas palavras de Pedro, agora eu te convido para ir a Marcos 16, 16, onde encontramos palavras de Jesus, onde ele diz assim: olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Veja que Jesus não está dizendo: olha, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crer e não for batizado será condenado. Ele só diz assim: olha, quem crê e for batizado, esse salva. Agora, quem não crê, está perdido. Porque quem não crê, não passa pelo batismo. Então, a crença em Deus significa obediência. Crença em Deus significa andar de acordo com a vontade dele. E o que Deus espera para você é: desenvolva a sua fé e confie no Senhor. E quando você tem isso na sua vida, o próximo passo a ser dado é o batismo. Você precisa dar esse passo, porque quem crê e for batizado vai ser salvo. Jesus está garantindo isso para você. É uma promessa, e as promessas de Jesus são promessas certeiras. Não é como o ser humano que promete e não cumpre. Quando Deus promete algo, você pode confiar tranquilamente, entregue-se, porque Deus não vai te decepcionar. Ele nunca decepcionou ninguém na história, e não é agora que ele vai decepcionar. Por isso que eu estou aqui. Eu estou na Novo Tempo, pregando para você agora, abrindo a palavra de Deus e te ensinando essas coisas, porque eu creio nisso, porque eu compreendi essas verdades da palavra do Senhor, e eu lhe convido agora para fazer o mesmo, andar de acordo com aquilo que Deus espera para a sua vida. Isto é sabedoria. Então, é crer e ser batizado. Se você não crê, o que lhe espera é condenação. Vamos continuar? João capítulo 3, versos 3 e 4. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava conversando com o Nicodemos, e olha só, aí o Nicodemos pergunta assim, ó: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Bom, Nicodemos aqui está fazendo um humor com Jesus. É óbvio que alguém que já nasceu não tem como voltar para o ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez. É impossível que eu caiba dentro do ventre da minha mãe, mesmo porque minha mãe é bem mais baixa do que eu e pesa muito menos do que eu. Seria impossível que eu entrasse de novo lá para nascer uma segunda vez. Jesus não estava falando desse tipo de nascimento. Não é o nascimento carnal, porque este nascimento carnal, que todos nós passamos, é um nascimento que não envolve a sua escolha nem a sua decisão. Você não pediu para nascer, como eu também não pedi para nascer. Ninguém pediu para nascer. Nós não escolhemos nascer nesse mundo. Nós simplesmente nascemos. Nos vimos nesse mundo. Então não teve nada que ver com uma escolha sua. Os seus pais decidiram ter um bebê. Mas Deus te planejou. Deus te fez. Você não está aqui por acaso. Você é a obra-prima da criação do Senhor. Então, Ele fez você. Embora você não tenha escolhido, você nasceu do ventre da sua mãe. Foi o seu nascimento carnal. Então esse nascimento é impossível repetir. Aconteceu uma vez, está acontecido. Mas vamos continuar o diálogo. Jesus então vai explicar para Nicodemos o que é que ele estava falando sobre novo nascimento. Diz assim a Bíblia: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer.